Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um PoeiraCast chegando para fazer a sua, a minha, a nossa felicidade. Os 100 maiores baixistas de todos os tempos, segundo nada menos do que a própria revista Best Player, uma eleição que foi feita por lá, e a gente vai fazer aqui o nosso apanhado dessa lista e também dos nossos baixistas preferidos, estando ou não na lista, claro. Antes, porém, faremos o que andas ouvindo, companheiro? O que andamos ouvindo?
José, né?
É?
Não, eu queria só... É o que estou vendo, né? Tem um Netflix, né? Pôs um documentário sobre o Joe Cocker, não sei se você já está sabendo. Muito interessante, né? É um documentário recente, acho que feito esse ano, e que entrevista o Chris Station bastante, que cresceu com ele e tal, né? E conta toda a trajetória do Joe Cocker, com entrevistas com a Rita Colt e com os empresários de época e tal. E o cara realmente teve uma vida muito complicada, muita droga, e como fica normal no rock and roll e tal, mas ele nunca se curou disso, de beber muito até o final da vida. E deu muito trabalho para empresários, eu nem sabia dessas histórias todas, né? Do fracasso da turnê do Mad Dogs, então o pessoal do Woodstock fala. E uma coisa também que eu não sabia, que o Joe Cocker não está no Rock and Roll Hall of Fame, e tem um testemunho lá nesse documentário do Billy Joel, achando isso um absurdo. E o Billy Joel já escreveu uma carta para o pessoal do Rock and Roll Hall of Fame e tal, falando que a apresentação do Joe Cocker e tal, em Woodstock, teria sido a apresentação do século, a performance do século. Inconcebível um cara como ele não estar no Rock and Roll Fame. E é um cara que o Joe Cocker também é a maior voz na história do rock and roll. Eu acho assim, emociona pra caramba ouvir o Joe Cocker. E nunca teve um repertório assim que... digno, assim. Não que as músicas, mas os arranjos e tal. Um cara que meio que bateu cabeça com o repertório, à exceção de alguns discos, como Stingray.
A partir de 70 alguma coisa.
Começou a bater. Apesar que bateu cabeça e foi muito explorado por empresários, assinou contratos assim. Chegou a estar assim, à falência por algum tempo, assinou contratos mal intencionados, né?
Sim.
Foi explorado muito na turnê de fazer assim, tipo, 28 cidades em 30 dias, ele estava exausto, bebia muito, vomitava durante os shows, caiu no palco várias vezes. Eu nem sabia de tantas histórias, esse documentário é muito interessante. Só para finalizar, a Netflix tem um documentário sobre Chicago também, não sei se você já viu.
Meu Deus! Odeio Netflix, mas vou ter que procurar.
Acho legal, de repente eles põem algumas coisas surpreendentes na área de documentário, é sempre interessante pesquisar, né? Tem vários lá, né? São Eagles e tal. E esse Chicago, eles, com os quatro, os cinco originais, eles entrevistam, né, que estão vivos.
Peter Cetera também?
Não, Peter Cetera não fala no documentário, a não ser em...
Arquivo, sim. Imagem de arquivo, né?
Eles estão reunidos, os quatro, os cinco, com a baterista original que saiu da banda. Então ele conta que ele estava mal, foi mandado embora por um tempo, por isso que ele se dedicou muito tal, para ensaiar, para voltar, quando voltou... já tinha outro lugar e não aceitaram ele de volta. Tem essas mágoas todas. Também essa história de tem muita coisa do Terry Cat, eles contam muito sobre Terry Cat. E o Terry Cat não gostava assim dos hits, mas pô, os caras falam, pô, os hits, essa piscina tem em casa por causa dos hits, né? Então vamos ter tempo, a gente tem que tocar o hit em turnê. Terry Cat não queria. Mas é um monte de, né? Conta por que o Peter Cetera saiu, as confusões, que queria mais grana, direito autoral. Porque, bom, é interessante pra caramba, é uma puta banda lendária, assim, né? Que tem história pra caramba. E tem quatro vivos ainda contando todas essas. Mas desde o começo da carreira, assim, pega. E tem muita coisa de arquivo deles, né? Muito pô, vídeo legal. E tal. Então é interessante esses dois documentários que estrearam essa semana passada, acho que no Netflix. Joe Cocker e o Chicago.
Bom, pegando o carona aqui no José na área dos documentários, tem um que eu sempre assisto com uma certa frequência, porque eu acho fantástico, tá no YouTube, José. É um documentáriozinho de 20 minutos, 25 minutos. Já falamos aqui no programa, eu sei que o Cadinho é fã também, que é o Quem Quis Teve, do grande Tadeu Django. Tadeu Django, figura lendária aí dos anos 80, quem pegou a época da Fábrica do Som, lembra muito bem dele. E quando quis ver o Brasil em 83, ele fez esse doc aí.
É hilário.
Putz, é interessantíssimo, assim, né? Além de ser divertido, é hilário, é curioso também. Ele tem uma certa poesia ali, né? Naquela coisa e mostra muito o Brasil também, da época, né?
Perto do fim, eu fui começando a ficar triste.
O Brasil de 83,
tem essa sensação.
E tem um lado também meio que até social da coisa também, né? De você ver como funciona a influência de uma banda estrangeira vindo no Brasil, como que eram os fãs da época, a ingenuidade, né? Toda essa história toda. A falta de grana, né? Tudo isso tá envolvido ali também. Então acho que é um documentário muito interessante que mostra várias facetas do que era o Brasil da época e do que era essa vinda do Kiss, né? O que significava pro bem e pro mal isso aí pra nossa geração.
Ali. Muitas,
então eu acho muito interessante. Quem não viu ainda, recomendo, é o Quem Quis Teve, tá no YouTube.
O nome já é genial, né?
Já foi também, Sam?
Não.
Quer ir primeiro ou vou eu?
Pode ser. Eu tava ouvindo Supertramp. O banda que o nosso chefinho não gosta.
Super vagabundo. Só pra irritar o chefe.
Mas não era. É que eu vi a Fools Overture aqui e fiquei com vontade de escutar. Não, na verdade nem foi isso, acho. Foi que de repente me veio Take a Long Way Home na cabeça. Aí eu falei, vou escutar Supertramp. Aí comecei a botar umas minhas preferidas pessoais, assim, sabe? Aquela a Soap Box Opera, acho que pra mim é definitiva. Talvez seja o que eu mais gosto do Supertramp.
É
do
Simoso, né?
É do Crisis, What Crisis.
Acho
esse disco fantástico e essa música maravilhosa. É. Mas enfim, é isso. Supertramp.
Eu estou ouvindo aqui, por indicação de um grande amigo coralista como eu, o álbum das cantatas do nosso menino Shostakovich. Né, um dos grandes compositores da música erudita, com a orquestra de concertos estoniana, Estonian Concert Choir, Estonian National Symphony Orchestra e Estonian Concert Choir, né, o coral de concertos da Estônia. Eu não sei falar o nome do maestro direito, vou falar como se lê em português, Paavo Järvi. Deve ser, claro que eu aprendi que a pronúncia é sempre muito diferente do que a gente lê, como se fosse ler em português. Mas se escreve Paavo Järvi. Deve ser alguma coisa. Não é isso. Falei o nome errado com certeza. Mas enfim, um belíssimo disco de orquestra e coral. As cantatas, algumas das cantatas desse, um dos melhores e não dos mais conhecidos compositores eruditos. Aliás, mais conhecidos pro público
checo.
Pro público conhecedor de música, né? De música erudita. Agora, para um público normal, um público genérico para esse tipo de enorme espectro de música, não é dos mais conhecidos, Shostakovich. Valeu muito a pena. São as cantatas regidas pelo Paavo Järvi.
Shostakovich é maravilhoso.
Shostakovich é maravilhoso.
Quinta Sinfonia.
Esse é um CD importado, né?
De antes da gente ir pro próximo bloco, eu queria dar um toque que a campanha da Edifier continua também.
Da Edifier.
Quem clicar nesse banner aí que tá na nossa página do post dessa edição do programa e das últimas, quem clicar lá e for pro site da Edifier e comprar qualquer coisa lá, vai estar ganhando 10% de desconto. É uma parceria da Edifier com a Poeirazine, com o Poeiracast, no caso. Então tem muita coisa legal lá, muita caixa de som bacana. Como é que se fala?
Fones de ouvido.
Fones de ouvido, né? Isso sumiu, né? Fones de ouvido.
Mímica.
Então, coisas para home studio também, são caixas bem legais que eu recomendo e tá rolando aí a promoção para os ouvintes do PoeiraCast.
Aquele alto-falante que você mostrou pra gente, né?
Isso, é
muito bom.
Muito bom,
realmente.
É muito bom mesmo.
E eu tenho visto alguns músicos também muito tarimbados indicando equipamentos da Edifier também. Bem, bem legal. Então a gente faz aquela pausinha e daqui a pouco a gente vem falando desses baixistas infernais. PoeiraCast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Os maiores baixistas do mundo, segundo a revista Bass Player. Os melhores bass players, segundo a própria revista Bass Player. Sugestão dos nossos ouvintes André Luiz e Juliano Beltrame. Obrigado a vocês dois, André Luiz e Juliano. Legal pra caramba.
A gente gosta dos baixistas pra caramba, né, Cadinho?
A gente gosta
temos
dos baixistas.
Temos aqui um baixista na mesa.
Dois, né? Baixista. Não, eu não.
Cadinho é baixista também.
Ah, você é baixista?
Não, não. Cadinho é baixista frustrado.
É. Quando eu conheci o Cadinho, ele tinha um Rickenbacker.
Dizem que é o baixista mesmo? É um guitarrista, Giannini modelo Rickenbacker. Né? Dizem que o baixista é um guitarrista frustrado. Eu sou baixista frustrado.
Por isso que você virou vocalista.
Então.
Vocalista é um guitarrista baixista frustrado.
Faz sentido. Isso. Porque quando eu era criança, eu queria ser o Angus Young.
Ah.
Então já começou por aí, né? Abaixo tem só quatro cordas, né? Aqui, ó, a ingenuidade. Tem quatro cordas, é mais fácil, né? É claro que o grau de dificuldade é o mesmo, dependendo do nível que você propõe a se chegar no instrumento.
Você sabe que tem uma história curiosa? Eu também, quando eu comecei a tocar, eu comecei tocando guitarra, né? Tinha uma Dolphin. E eu lembro que a gente tinha uma banda, Nat Mortos, Cadinho, que eu te contei as histórias, eu era guitarrista. E aí tinha essa pressão um pouco, né? Era uma banda de hardcore, meio punk, sim, assim. Mas uma ou outra música, aí os caras, pô, faz um solo aí e tal. Cara, eu não conseguia solar, não conseguia fazer solo.
Ah, é difícil.
Aí os caras, pô, faz um solo. Eu lembro que eu fiz um solo, saiu meio na onda do Slayer, assim, uma coisa meio Kerry King, Jeff Hammond, né? Aqueles solos que são quase jazz, né?
Que
são quase jazz, né?
Porque quando você começa a tocar violão, você aprende os acordes.
Porra, Cadinho, aí o que aconteceu, eu fui virar baixista, né, meu? Claro. Depois troquei a guitarra por um baixo.
Onde é mais difícil. Não, tanto quanto. Onde também é difícil solar, né? Quer dizer, o que é difícil? É difícil pra quem, né, tá começando. É uma coisa que requer prática.
A vantagem do baixista, eu acho, assim, que ele não dá muita. Pros leigos, às vezes, pra uma plateia, não dá muito a cara a bater.
Se ele errar ali.
Se ele errar ali, ninguém vai falar, pô, o baixista tocou uma nota fora. Se o guitarrista ou o vocalista, né?
A gafa é mais visível.
Bateria, né?
Ou bateria, se ela atravessar, você percebe na hora que tá, alguma coisa tá errada.
Mas o baixo também, né? Mas se eu corto o baixo ali, o ritmo cai também, né? Todo mundo tropeça.
Se corta, mas talvez é que o erro não seja tão perceptível para o ouvinte menos
escolar. Eu, por exemplo, sou menos. Assim, né?
A banda, claro.
Agora, um erro de harmonia talvez dê para perceber. Sabe, um erro de harmonia, um erro de uma bola, uma nota na trave do baixo, ele pode matar a banda toda como um todo. Você não percebe que o erro foi do... Você pode pensar que o cantor deu uma na trave, né? Do mesmo jeito que,
mas é assim, que se qualquer um pode... Voz, pode... Né? Acho que o vocalista é mais visível. Se falha a tua voz, se você desafina muito assim,
ou não, evidentemente. Ou ali, né?
Ou não alcança o tom, né? Que nem aconteceu com o Roger Daltrey no show. Fica muito visível, né? Eu percebo que sou leigo pra caramba, né? Agora, se o baterista não atravessar, o baixista eu acho que é o mais, entre aspas, o mais fácil de enganar.
Mas entre os instrumentos de cordas, também talvez a guitarra seja mais perceptível, mas também tem como um errar e a banda inteira soar desafinada. É. Porque, né, na verdade, o que está acontecendo é... Se esse cara ele não tivesse errado, às vezes o erro dele seria um caminho plausível para a música, só que transformou a harmonia da música numa coisa manca. E aí, se você não sabe de quem foi o erro, pode ter sido de qualquer um, se você não conhece a música. Depende, lógico, do tipo de erro que o cara comete, né? Mas e aí, e os baixistas, hein? Vocês já fizeram o que vai ser a... Bom, isso a gente vai falar depois, vamos fazer...
Fiz um top 10 aqui.
Mas sabe o que eu acho curioso dos baixistas? Eu sempre já falei isso no programa também, que tem sempre bandas que tem baixistas que são os caras que são os coringas na banda e são os ninjas também, assim. Geralmente é o cara que é o compositor, arranjador, toca teclado, né? Então nós temos casos, né, como Paul McCartney, John Paul Jones, Jack Bruce, Brian Wilson... É. Né?
O próprio Roger Glover,
fala um pouco desses caras, assim, que são os coringas das bandas.
Pergunta, assim. O Paul McCartney, ele, porque pra mim o Brian Wilson aconteceu isso, né? Foi virar baixista porque, poxa, o meu irmão aqui toca guitarra, o outro ali toca. O Brian Wilson também tocava piano, talvez o instrumento principal dele, claro, o piano. Mas ele foi virar baixista, né, da banda, porque ninguém era baixista até então. Então naquele período, vai, até pré-Pet Sounds e tudo, ele se apresentava como baixista. Então ele se tornou baixista, era o principal compositor da banda, ou talvez até o... Bom, o principal compositor, vamos dizer assim. Agora o Paul McCartney tem essa característica também.
Ele não era baixista.
Ele era guitarrista.
Ele começou como guitarrista. Que o Stucliffe era o baixista.
Era o baixista, era o Stu,
era o
baixista
original, né?
É verdade.
Aí depois que ele morreu, o Paul passou pro baixo, né?
E o John Entwistle também era um cara super versátil, né? Tocava metais, né? No The Who.
Normalmente é curioso.
Geralmente o baixista
talvez ele seja o melhor músico.
Em muitos casos.
A gente tem essa coisa de falar que o baixo é mais fácil, que o cara é frustrado, mas assim, geralmente ele que é o coringa ali da banda. Já reparou isso?
Sem dúvida.
É o caso do Geddy Lee, né?
Do Andy Fraser, do Free também, que é o cara.
Eu acho que o Roger Glover é um pouco isso, apesar de não ser
melhor,
mas ele é produtor, ele é. Também. O Ritmo é vocalista baixista, né?
Ah, ele é vocal backing.
É, vocal backing.
Ele toca sax, ele toca um monte de coisa.
É, ele é muito instrumentista.
O Chris Squire também, né? Um cara ali que no Yes, porra, né? Faz uns backing vocals e toca pra caramba, né?
É tipo do baixista que não... Que contradiz um pouco o que eu disse, o Chris Squire, na minha opinião, assim... Ele não pode errar. Ele fica visível se ele errar. Porque ele é tão assim, né?
Como
presente na banda.
Como o Geddy Lee, por exemplo. São caras que arriscam bastante, né? Um cara que talvez não arrisque tanto, mas que tem linhas bem características é o Mike Rutherford. No Genesis. Pá, tudo bem, ele não é um cara, né, tão solista como um Jack Bruce, como um Geddy Lee, como
depois
o Zé Antônio.
Guitarrista também.
E depois virou guitarrista. É, o Mike Rutherford é um cara que tem umas linhas de baixo bem características pra mim, assim, muito legal.
Outro baixista que acho que se encaixa nessa coisa de ser o arranjador e produtor e o coringa ali é o Félix Papalardi também.
Também,
né?
Também,
verdade.
O cara que é o cara ali do mal, né? Que faz tudo acontecer.
Porque o baixo, assim, ele faz parte bem da fundação mesmo da música, né? Ele... A harmonia, assim, onde às vezes a guitarra não está fazendo base, o baixo está fazendo. Mesmo que tenha uma guitarra que esteja fazendo base, o baixo também está fazendo, né? Ele é um instrumento que um dos que mais mandam na harmonia. Então o cara é natural que seja um cara assim, bem compositor mesmo, um cara que manja. Esse tipo de músico, quando ele vira baixista, ele acrescenta pra caramba pra música. O caso do Félix Papalardi, do próprio Paul McCartney e do Brian Wilson.
Acho que esse caso, os casos, por uma época assim, os gêneros de música que mais gostava eram os power trios, né? Nos anos 70 eu gostava muito de power trio. Power trio que às vezes era um quarteto também, que você tava um tecladinho e tal, mas aquela formação do Cream, né?
Que tem som de power trio, o caso do Mountain, né? Que tem um tecladista, mas tem som de power trio.
O próprio Free, né? Assim. E nesses casos o baixista é... O próprio Grand Funk, né? Os primeiros... Funk, né? Nesse caso, o baixista é muito proeminente, né? Os power trio. Ele faz parte daquela densidade que os power trio tem, né?
O baixista aparece muito.
O baixista aparece muito, né? Tem que criar aquele clima tenso, denso, né?
Então, no caso do Dust lá também, que tem o Kenny Arons, né? Puta baixista, baixo distorcido, né?
Eu sempre gostei muito dos power trio. Nesses discos a gente ouve muitos baixistas, né? Eles são muitos. São sempre fundamentais, mas nesses discos
dentro da área de Ockham. Greg Lake é importante também, porque ele toca. Sim. Ele que toca todos os. Não tem guitarra, né? Não é mas tem.
Tem violão, os violões acústicos.
Guitarra, né? Acústica e tal.
É o John Wetton, né? Que
ele toca
sempre tudo. Também, que era outro
o
cara
John
que.
Wetton.
Nas bandas sempre compunha também. É. Mas um cara que acho que foge a isso que a gente tá falando é o Bill Wyman dos Stones, né?
Ele é o cara ali.
Ele é o machista, aquilo que a gente acha que o machista era, né? Fica lá no cantinho, né?
Ele é o que deveria ter ganhado o apelido que ganhou o Johnny Twistle. Não que o The Quiet One. Não que o apelido de Johnny Twistle seja. Seja. Assim, inexato, mas o Bill Wyman tem mais a ver, porque ele é mais quieto, mais sumido, né?
É, mais sumido. E numa banda espalhafatosa.
Funcional. Funcional.
Substituído por um boneco.
É, no clipe dublado, né? No clipe dublado. Porque ele não quis ir, acho que ele não. Não sei se foi alguma coisa de não pôde ir, porque. Não...
É, o Lancaster, né?
Alan Lancaster. Era num programa de TV, né? Acho que era um programa de TV. Eu não sei se ele não gostava de lip sync, né? De fazer programa de TV dublado, ou se ele não pôde chegar.
Ele não pôde mesmo, Cadinho.
Era isso?
É, eu li na biografia.
E aí tem um boneco, é fantástico. Um boneco tocando baixo.
Peraí, você leu a biografia
do status quo. Boa. Esse aqui é tempo de sol.
Daqui a pouco vai na fã-clube dos entusiastas do status quo.
Você sabe que eu comprei a biografia do status quo? É, foi escrita pelo aquele Mick Wall, cara, que depois fez um livro do Metallica e tal. E eu lembro que eu paguei super baratinho essa biografia numa HMV da vida, Lázaro. E paperback, assim, super baratinho. E aí quando o Rick Parfitt morreu, puta, cara, deu vontade de ler de novo. Eu li duas vezes essa biografia.
Boa,
e são eles, é a autobiografia com o Mick Wall, né?
Justíssimo.
Então é legal, é bem legal. E eles contam essa história do boneco aí na biografia.
É o clipe de Rockin' All Over the World, né? É. Não, e o Francis Rossi vai tocar interagindo com o boneco. Ele vai, assim, no final da música, ele vai tocar de frente pro boneco.
Agora eu queria falar de outro baixista injustiçadíssimo. Que eu lembrei, graças ao Alan Lancaster e ao Status Quo, porque tem uma história nessa biografia, Cadinho, que eles contam que quando eles lançaram Margarita Time, o Alan Lancaster achou a música horrorosa, muito comercial e tal, e se recusou a gravar os programas tocando essa música com eles. Falou, isso aí eu não toco.
Adoro essa.
Eu quero ver minha família tocando, minha família vai me ver, meus amigos, como é que eu vou chegar no pub e os caras vão me ver tocando essa baba aí? O Alan Lancaster falou isso pro Rick Parfitt e pro Francis Rossi. E aí quem que eles chamaram, Zé, para substituir o baixista na Margarita Times, programas de TV ingleses? Um dos caras mais injustiçados, baixistas que toca teclado, compositor, Jim Lee, baixista do Slade.
Ah, do Slade.
Pô, que compõe pra caramba, toca teclado,
muito coringa, Slade,
muito instrumentista.
Pela descrição que você deu.
Um dos baixistas, grandes baixistas.
Pela descrição que você deu, pensei que ia falar o John Paul Jones, cara.
É, o Jim Lee cabe nessa coisa que a gente fala dos baixistas, né, que são os... Você acha que o Jim Lee tá ali com o John Paul Jones, assim?
Nossa! Meu Deus do céu!
Ah, eu acho que sim, porque compositor, bicho. Compositor,
arranjador, tecladista.
Pô, tem músicas ótimas, é. E ele, não, ele é a alma do Slade. Não.
Ele é a alma do Slade, né?
Ele é a alma do Slade, não tem dúvida
nenhuma. Slade tem alma? Não sabia.
Vocês são insensatos.
Tony Levin, o que vocês acham do Tony Levin?
É, o Tony Levin tá aqui na mesa.
É o Bento.
Estamos fazendo com ele.
Não podemos falar mal do Tony Levin.
Mas vamos analisar os cinco primeiros aqui da lista. O que vocês acham, pessoal, da bass player? Ó, em primeiro lugar tá o James Jamerson. Cadinho, o que você tem a dizer?
Motown, Funk Brothers, o cara gravou inúmeros hits da Soul Music. Com uma levada... Realmente, pega só I Was Made to Love Her do.
Mas ele não é o que eu falo.
E What's Going On do Marvin Gaye.
Não é o baixista.
José, você fica com essa bobagem. Não, não é. Você fica com essa bobagem de torcer pra Inglaterra, Estados Unidos, essas coisas. Sabe, de um lado você tem um Paul McCartney, você tem vários caras, você tem o John Paul Jones, que inclusive como session man era maravilhoso. Do outro lado você tem caras, Donald Duck Dunn na Stax, no Booker T & MGs. Aqui na Motown você tinha o James Jamerson, sabe? Não faz sentido perder tempo com essas coisas. Não.
Ela grava,
você pega cada...
Porra!
Não!
Eu não tô querendo desviar o foco da nossa discussão de baixista.
Não,
porque
tá... senão
a gente vai entrar. O programa vai ter duas
mas
horas.
Mas eu tô lembrando que, meu, olha
não,
isso.
Não é.
O cara vai e grava. Meu.
Não, o que eu se você for na minha ninguém. Casa, você vai ver. Eu gasto dinheiro com essas coisas. Então, dizer que... então não quer dizer que eu não gosto dessas
você
coisas.
Tem lá,
eu gosto é. Também.
Você tem o Marvin Gaye lá.
Eu prefiro, de uma maneira geral, bandas inglesas tal. Mas tem americanas que eu gosto muito mais que as inglesas. Muita banda americana que eu gosto muito mais que bandas inglesas. Eu, assim, eu invisto de. Não, a prova que você vai na minha casa, você acha e aberto, hein?
E aberto, e ou aberto. Seja, você ouviu.
Não tá lacrado. Bom, segundo lugar aqui tá o Jaco Pastorius. Esse é unanimidade.
Esse é
unanimidade,
né?
Esse é unanimidade.
Esse é star, esse não, não é que ele é melhor que o James Jameson, mas aqui, ele é conhecido.
Além dele ser sideman, ele partiu também pra uma carreira solo muito bem sucedida, né? Em termos de. Talvez não tanto comercialmente, mas muito conceituado. E era baixista da
Johnny Mitchell,
né?
Weather Report.
Esse é monstro, né? E o Paul Maka tá em terceiro, José, que você tem uma reclamação a fazer aqui.
Não,
José.
Terceiro não, Paul Maka. Eu acho o seguinte, eu fiquei até surpreso de ver, porque o Maka, assim, ele é um cara muito injustiçado, assim, na.
Como músico,
como tudo.
Todo mundo acha que é um hitmaker só.
Porque como o cara faz muito sucesso em algum azar, fazia, né? Agora nem faz mais. Virou assim meio coisa.
Barrado em festas, né?
Barrado em festas. O Farrell dá uma festa e não deixa o cara entrar.
Coitado, não é o menino. A culpa não foi do menino, então falei, Farrell. Foi de segurança que não sabia, né?
Michel Farrell... Basta dá uma festa e não deixa o Pelé entrar.
É o Farrell do. É bonitinha a música do cara, coitado. Pô.
É rap?
Não, é rap. Talvez ele seja rap,
não,
mas
rap
é a música
da
rap.
Música.
Rap. É não rap. É. Eu vou espirrar.
Agora só coisa que completar pra você, cara, desculpa. Assim, então eu fiquei até surpreso de vê-lo numa lista séria, né? Porque normalmente é um cara. Ninguém dá muita importância pra ele como baixista.
Não, mas justamente porque é uma lista séria, né, José? Então,
legal dele estar aí.
Qual que é a maior atuação do Maka embaixo? É Taxman, Zé? Quando você ouve aquele baixo.
Ah, não, tem
não,
Come Together, Love Songs.
Né? City Love Songs é demais, porque é uma música dentro da música,
marca,
ele
né?
canta e toca uma outra música no baixo, né?
Não, mas Come Together absurdo. Também é absurdo.
Come Together, cara, ele tem muitas inovações que ele criou, né? Mesmo
a So Who's Standing There, no comecinho dos Beatles, que é uma linha bem básica, eu acho que ele toca com maestria, sabe?
Já logo no começo ali,
logo
né,
no começo dos Beatles, ele um cara bastante inexperiente e que nem era baixista de formação.
Ele falou.
Paperback Writer, tu puta som do baixo,
né,
cara?
Puta pesado. Quando ele entra com a linha
é embaçadíssimo, né?
É muito bom.
Bom, eu gostei do Larry Graham aqui, heavy, né? Quarto lugar. Eu achei bem legal ter o Larry Graham também, né, cara?
Sim, também acho maravilhoso. Praticamente o inventor do Slap,
sim. É, acho que sim. Até tem uma frase do Victor Wooten aqui, outro dos monstros aí do baixo, falando, ó. Que o Larry Graham, pro funk, né, pro som de baixo no funk, ele é como a Bíblia pra religião, ele cita aqui, ó. E o Larry Graham é um dos mais influentes nessa coisa do slash e tal.
No slide,
Stanley Clarke em quinto.
Um monstro também, né, do jazz, do fusion.
Stanley Clarke morreu?
Não, tô vendo.
Quem morreu foi o James Jamerson, né? Eu não sabia. Sim. Tava vendo aqui no texto da lista. Que ele morreu em 83 na obscuridade ele morreu, em relativa obscuridade.
Olha, ele e o Jaco, os dois primeiros anos. Da lista, né?
É.
Morreram esquecidos e na pior.
E o Jaco,
né?
E o Jaco é de uma forma trágica, né? Catastrófica.
Um laço.
É, pessoal. Bom, e aí, vamos falar mais alguma coisa ou vamos já para os top 5 e top 5?
Você parou no Stanley Clarke, mas eu só
cinco
queria...
primeiros.
Cara, eu só queria registrar que o John Entwistle está em sétimo, que para mim foi uma surpresa também.
É. Ok, ele está em sétimo ou ele?
Ele está em sétimo.
É, que nem o Marco.
Eu acho ele maravilhoso, mas ele normalmente não é tão.
A lista.
Não se fala
como uma lista de baixistas em geral, da revista de baixistas, e não uma lista de baixistas de rock. É claro que ela tem muitos jazzistas, muitos músicos de jazz, nem poderia deixar de ter, porque estão entre os melhores músicos mesmo, mais capacitados mesmo, né? E tem alguns dignos de nota aqui, claro, o Ron Carter, o Cachao, aquele músico cubano maravilhoso, dá pra música latina, mas dá até pra colocar no meio do bolo dos baixistas de jazz, ou não, enfim, Cachao é um dos músicos que o Jaco Pastorius considerava o melhor baixista do mundo. Ray Brown, tem cada coisa, pô. Nosso menino Jack Bruce, do rock e do jazz, né? Charles Mingus, né? Que dispensa qualquer apresentação.
É, o ouvinte pode ver o...
É. Tá lá no site da bassplayer.com.
Bom, posso fazer meu top 5 aqui pra começar?
É, eu fiz meu top 6.
Eu fiz top 10.
Então esses aqui são os que eu mais gosto, vai, os meus baixistas favoritos do rock, tá, pessoal? Ó, Jack Bruce em primeiro, Chris Squire em segundo, John Entwistle em terceiro.
Tudo igual, meu.
Andy Fraser em quarto. E em quinto, pra mim, o melhor baixista do rock and roll dos últimos 30 anos aí que surgiu, Les Claypool, do Primus.
Ô, louco!
Sou fãzaço dele, cara, demais.
É, o baixo aparece muito no
Nossa, Primus. Nossa, o Primus é o sonho de qualquer baixista, né?
Tocar no Primus.
É verdade. O cara, posso falar o meu?
Mais que vocalista.
Eu tenho 10, porque eu não consegui me reduzir a 5. É o Chris Squire, o John Entwistle, igual do Bento, o Jack Bruce também. Aí John Paul Jones, Geezer Butler. Só o Roger Globo ficou fora, coitado. O Ray Schumann, do Gentle Giant, o Paul McCartney, Steve Harris, do Iron Maiden, John Kemp, do Renaissance, que eu amo, e encerrando o Steve Harris, pra botar o metal aí.
Ah, mas você não tinha falado de Steve Harris?
Você já falou assim?
Já,
é o John Taylor.
Que Steve Harris é tão bom que ele
John Taylor do Duran Duran. Principalmente por causa de Anyone Out There.
Notórios.
O começo de Anyone Out There, pra mim, é fantástico.
Tem um monte de baixista genial na lista que não deu e não daria, de qualquer não daria tempo.
É, eu só coloquei
falar,
de rock, né?
Né? Eu também coloquei. Eu não coloquei só de rock, mas não coloquei de jazz. Até por isso, acabou só tendo um acústico na minha lista, porque entre os baixistas acústicos, os melhores são de jazz mesmo, exceto esse que encabeça a minha lista, que é o Willie Dixon. Os outros 6, eu fiz um top 7 aqui. Eu fui sem contar, chegou uma hora que eu desisti. Então deu top, desisti de continuar, porque estava ficando muito, eu fiz top 7. Bootsy Collins, além do Willie Dixon, né, que está como primeirão. Bootsy Collins, Jack Bruce, Louis Johnson, irmão do George Johnson, dois braços direitos do Quincy Jones, John Paul Jones, Larry Graham e Donald Duck Dunn.
É, Bootsy Collins.
Beleza, mas... Bom, que não dá pra escapar, pra mim dois, né? O Chris Squire, pra mim, talvez seja o mais legal, sem já ouvir, e o Jack Bruce, né? Pra sair um pouquinho dos mesmos, o Richard Sinclair, eu gosto muito dos discos do Caravan. E muito hoje eu tava ouvindo pensando. E também o Peca Pojola, do Ing One,
dois caras.
Os caras. Inclusive os discos solo deles são muito interessantes, assim, né?
Ou do Magpie, Big the Magpie, né?
É, e o Richard Sinclair também tendo Hatfield North. É, então, o cara fora. E também o John Kemp, que você pôs também, pôs do Renaissance.
Não tem maca na sua lista, José?
Não, a minha lista. A minha lista.
Não dá pra pôr.
Meu Deus.
A gente fica desse negócio do baixista, toca bem, toca bem. Vou colocar aqui o oitavo do meu top 8.
Leme,
que ele tá aqui. Ele tá na lista.
Sabia.
No emblemático. Ele tá na lista no emblemático número 63. Porque se você pega qual o melhor show que você viu na sua vida, Beatles 63.
O Leme falou
isso.
Leme é sério.
Falou isso pra Rock Brigade aqui. Ah, declarou isso pra Rock Brigade aqui no Brasil.
É a banda predileta.
O melhor show.
Ele adora Electric Light.
O melhor show que ele viu, ABBA. O melhor show que ele viu na vida foi os Beatles de 63. E porque assim, a gente fica preso um pouco no negócio do toca bem também. E o Leme não é um cara que a gente vai dizer que toca muito bem o instrumento. Mas é um baixista emblemático. Assim, pra mim. Os meus preferidos deveria ter entrado. Não, acho que não também. Mas enfim. Acabou, daqui a pouco cruza na área, né?
Ninguém botou reserva da Portuguesa, nem o Roger Glover.
Bom, mas o Roger Glover ia falar, peraí, ele não é nem o melhor baixista do Deep Purple. Eu ia falar isso.
Mas é que o Roger Glover é aquilo que você falou,
né? Produtor.
O cara é produtor, o cara tem uma noção muito ampla. Muito ampla mesmo. A presença dele é boa.
Aí o Lars Ulrich do Metallica, quando apresentando... o Deep Purple no Rock and Roll Hall of Fame, aí ele descrevendo músico por músico do que ele viu num show nos anos 70 que ele assistiu. Aí quando ele chegou no Roger Glover, ele falou, tava não sei o que, tocando baixo com uma precisão e não sei o que, a roupa assim, aquilo, e aí, e eu ouso dizer sexy.
Quem fala isso?
O Lars Ulrich. Então até daqui a pouquinho com o Cruza na Área.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Cruza na área, Beito Araújo.
Bom, aproveitando aí, né, que a gente falou de baixistas esse programa inteiro, dos grandes baixistas que a gente gosta ou não, né? Bom, meu cruza na área é o seguinte, eu queria saber o que vocês acharam do Rock and Roll Hall of Fame lá com o Yes finalmente entrando, do Geddy Lee substituindo o Chris Squire ali tocando Roundabout com eles. E o que vocês acharam disso, né? De toda essa coisa. E também da polêmica. Logo depois do Rock and Roll Hall of Fame, o John Anderson, Rick Wakeman e o Trevor Rabin anunciando que vão excursionar com o nome Yes, né? Yes featuring. Eles estavam como Anderson, Wakeman e Rabin, né? E agora, acho que depois dessa explosão, né, do Rock and Roll Hall of Fame, eles estão com o nome Yes.
Acho que é a morte do Chris Squire, né? Acabou a briga. Não é,
me parece que antes de morrer, o Chris Squire tem uma matéria na Classic, Ultimate Classic Rock, aquele site, que fala, afinal, quem tem o nome do Yes, né? Estão brigando pelo nome.
O Steve Howe e o Alan West estavam excursionando como Yes.
Mas acontece que agora tem alguma coisa que o Chris Squire teria deixado, que teria o nome, assim, que permitia, algum acordo com o John Anderson.
O John Anderson pode usar o nome, né?
Pode usar o nome, tem os dois. Acho que agora ele pode usar o nome, tem alguma coisa legal. Inclusive os logotipos, assim, estavam na justiça. Mas parece que o Chris Squire, de uma certa forma, teria usurpado esse nome e logotipos e tal, né?
Porque o Chris Squire estava nessa formação com o Steve Howe e com o Alan White, né? Tocando como Yes, certo?
Tocando como Yes, que agora virou uma palhaçada, né?
E o que vocês acham? Você preferia ver qual Yes, José? Com o Alan White e o Steve Howe ou com o John Anderson e o...
Agora com o John Anderson e o Rick Wakeman. Se eu tivesse que ver um show, né? Acho que agora
é
talvez não fosse nenhum dos
é
dois.
É o Bruford, não.
Não, o Bruford tá aposentado já faz umas décadas.
Não, eu estava comentando esse Rock and Roll of Fame. Eu achei interessante.
Então, não,
eu não assisti ainda, eu não vi ainda, mas eu estive lendo, né? E me parece que eu achei esquisito que quando o Deep Purple recebeu, o Ian Gillan, até comentei aqui, eu acho, o Ian Gillan falou o nome de todo mundo que passou pelo Deep Purple, até do John Mintani, que gravou um disco. Falou dos primeiros.
Sim, pelo que falou também. Alguém falou
ele falou, não, a família de Purple é tal, 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 tal. E o Yes não citou, acho que nem o Patrick Moraes, eles não citaram. Acho que o Tony Kay também.
Olha, cara.
E o Peter Banks, eu acho. Eles não falaram. Porque o Trevor Rabin recebeu como Yes, né? Não é nem a original e tal.
E eles até tocam o Owner of a Lonely Heart, né? Também.
E os caras que fundaram não foram mencionados.
Dois fundadores, né? E o Bill Bruford tava lá, né?
Bill Bruford tava.
Não tocou, mas
Banks,
tava ali.
Né? Não o Tony Banks.
Peter Banks.
Tony
Banks, né? Não, mas é o Tony Kay e o Peter Banks. Eu cheguei a assistir um Yes com o Tony Kay e o Trevor Rabin. Então achei isso uma sacanagem, né?
No Rock in Rio.
Ok.
Foi Niquei com camisa do Flamengo.
Não, foi no Olímpico.
Eu vi no Olímpico também.
No Olímpico. Agora eu não lembro.
Turnê do Talk, né?
Acho que sim. Então acho que é isso aí. Agora, esse negócio do Yes virou palhaçada, né? Porque.
E o Geddy Lee ali, substituindo o Chris Squire? Que vocês acharam?
Confesso que eu não assisti, deveria ter assistido, mas eu gosto da ideia. Gosto da ideia.
Se alguém vai substituir, que seja alguém do peso do Geddy Lee.
O Geddy Lee é um puta fã, né? Do Yes.
Ele que fez a.
Nunca escondeu, né?
No Brasil, lá, como é que foi? Apresentou. Yes, né? Então, e, aliás, é uma coisa bem, muito tardia, né? Agora, quando o Square morreu e tal, os caras vão...
Mas isso também é igual as listas que a gente faz. Porque tem um negócio, acho que sazonal, tem ali uma cerimônia, depois, tempos depois, não sei se é uma por ano, nem sei isso. Realmente... Pra mim, o Rock and Roll Hall of Fame não é relevante.
Não, pra mim é só como Oscar.
Quem gosta de música mesmo, no Rock and Roll of Fame não quer dizer nada, né, cara?
Agora, é que nem as listas que a gente faz, né? O problema, o legal é o que ficou de fora, tal. É. Meu, tem que ter um monte de coisa que ainda tá de fora, né?
Não, o que dá raiva é que tem muita coisa, como o Green Day, por exemplo, tá lá, o Joe Cocker não tá, o King Crimson,
mas é que
tá,
o critério,
de Corpo entrou só agora. O Corpo entrou agora, o Yes entrou agora, né, Capenga.
O critério da indústria não é o mesmo critério da gente aqui,
né? Eu sei. Mas esse Rock and Roll Affair, acho que ele dá, é como o Oscar, né? Porque dá uma moral na indústria pros caras.
Dá.
Dá uma visibilidade, dá, né? Claro, assim, claro. Então, tem os seus méritos, assim, não, méritos assim, de publicidade, né? Com o Oscar, né?
E o Journey entrou esse ano também, né? Mas não rolou a reunião do Steve Perry.
Ele estava lá, né?
Estava lá, né? Fez discurso.
Ah, é, tanto que o vocalista, que ele é asiático, não lembro de que país, não é japonês.
Filipino,
né? Ele ganhou um desses reality show de talentos. Ele fez uma reverência para o Steve Perry ali nos bastidores, acho.
É.
Eu vi uma foto.
Na verdade, é curioso. Tem um documentário do Netflix também sobre o Journey, né? E quando o Steve Perry saiu aquele outro que substituiu o Steve Perry, que não deu certo.
Até o Jeff Scott Soto cantou no Journey.
Eles estavam meio que desesperados.
Isso também é um coringa, hein?
Isso daí, o Neil Sean viu um vídeo no YouTube dele cantando numa boate nas Filipinas.
Eles estavam desesperados, é ótimo.
É, porque eles tinham contratos tal para cumprir, e os caras testando vocalista e tal, ninguém acertava, né? Nada, assim, os caras, puta, tamo já. Acho que já foi assim na Bacia das Almas, uma noite lá de madrugada, o cara chegou e viu esse filipino lá cantando numa boate.
Não é reality show, ele
não
viu,
não.
Ele
tinha uma banda cover do Journey.
Isso.
E tocava em boates nas Filipinas.
Mas
eu vi o cara aí, né?
É que o Cadinho fez uma conexão meio com o fenômeno Adam Lambert, né? Que
Adam
tem a ver, né? Tem a ver. Esse universo
da Adam Lambert,
deprimente do rock and roll atual, né? Essa coisa faz parte, infelizmente. Mas bom, vamos encerrar, pessoal?
Vamos encerrar. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Um abraço. PoeiraCast.